Essa é a SBS em português. Descubra mais reportagens na página sbs.com.au/português.
Há muitos anos que se discute o formato do voto dos portugueses que vivem fora de Portugal e de como se pode melhorar e, consequentemente, facilitar a participação política dos eleitores imigrantes na diáspora. O tema é polémico e, aparentemente, desafia o poder financeiro, estratégico, de antecipação de problemas e, principalmente, eficácia de processo do Estado português na resolução desta matéria. A discussão sempre foi acesa, mas agora ainda mais, ou não fosse esta nova geração de imigrantes portugueses altamente qualificada e adepta de ideias alternativas e das novas tecnologias. Mas ainda há um longo caminho a percorrer. E a verdade é que enquanto todos comentam as dificuldades de mais uma ida às urnas, entretanto as eleições vão acontecendo e desta vez até António Costa, líder do Partido Socialista e primeiro-ministro há já 6 anos, deve ter ficado surpreendido com a sua maioria absoluta. Quem sabe até se outras surpresas teriam acontecido nestas eleições, caso os milhares de portugueses no estrangeiro que queriam e não conseguiram votar tivessem efetivamente exercido o seu direito. As estatísticas finais destas eleições ainda estão por apurar. Os últimos estudos serão publicados nos próximos dias. Por enquanto, sabemos que temos 1,5 milhão de portugueses potenciais votantes espalhados pelo mundo, mas à semelhança de anos anteriores, em 2022, com a agravante dos obstáculos impostos pela pandemia mundial, adivinha-se uma taxa de abstenção da comunidade portuguesa que está fora do país que, a verificar-se o que é expectável, refletirá uma série de problemas que deverão e poderão ser combatidos no futuro. Paulo Costa é técnico de informática e viveu em Inglaterra durante 10 anos. É o presidente da associação Também Somos Portugueses, TSP, que nasceu não como associação, mas antes como movimento, em 2015, adquirindo o estatuto de associação muito recentemente, em dezembro de 2021. A TSP está em fase de recrutamento de sócios durante o mês de fevereiro, sendo que potencialmente já tem 6 mil sócios, que são todos os que assinaram a petição que foi entregue na Assembleia da República Portuguesa quando obtiveram o seu estatuto atual. Depois de constituídos os seus 13 corpos sociais e de estar já implantada em Portugal, França, Bélgica, Países Baixos, Luxemburgo, Reino Unido, Alemanha, Brasil e Estados Unidos, a Todos Somos Portugueses afirma-se como associação cívica internacional que defende os direitos dos milhões de portugueses no estrangeiro. Tudo começou pela iniciativa de convencer os portugueses em Londres a votarem para o Parlamento Europeu e para as autarquias inglesas. O primeiro ato cívico da TSP foi então uma petição realizada para tentar resolver os dois maiores problemas detectados no exercício do voto dos portugueses no estrangeiro. Como resultado desta petição, a TSP conseguiu o seu primeiro grande feito, que foi a instauração do recenseamento automático, sendo que nas eleições de 2019 para a Assembleia da República, em vez dos cerca de 300 mil votantes habituais, passou a haver 1,5 milhão de votantes, com muitos portugueses a receberem o boletim de voto em casa pela primeira vez. Neste momento, a luta da TSP é pelo voto eletrónico, que, segundo Paulo Costa, já está bem encaminhado e também passa por uma maior implementação local, por forma a dar mais razões às pessoas para votarem. O passo natural seguinte será o voto digital, que, ao contrário do voto eletrónico, nem exige que o votante se desloque ao consulado para votar na máquina, podendo fazê-lo pelo telemóvel. Mas regressando aos dois maiores problemas do acesso ao voto, Paulo Costa não tem quaisquer dúvidas na identificação dos mesmos.
Há dois problemas principais. Um é a questão das moradas e outro é a questão dos correios. A questão dos correios já tínhamos identificado há 2 anos e, de facto, há países onde os correios funcionam mal e outros que funcionam sofrivelmente. Por exemplo, aqui há 2 anos não veio voto nenhum, absolutamente nenhum da África do Sul. Este ano o consulado teve que ir buscá-los porque não estavam saindo lá da central dos Correios. Esse problema dos Correios é permanente e o Estado português não tem influência sobre o modo como funcionam os Correios. Agora, tem um outro problema, pode realmente ultrapassar, que é difícil mudar de morada para quem mora no estrangeiro. E então, muitos envelopes não foram recebidos pelas pessoas a quem eles se destinavam. O que nós sabemos é que há muitas pessoas que ainda estão recenseadas em Portugal, há pessoas que mudaram de moradas, porque há países em que se muda muito rapidamente, muito frequentemente de moradas e não dá para no fundo, para como o sistema que está não é fácil, portanto, neste momento os 2 metros de mudança de morada, ou é ir ao consulado, que é, para muitos casos é quase impossível, e o outro é ter uma máquina e um software para mudar a morada no cartão de cidadão, que também não está ao alcance de toda a gente.
Este ano, devido à Covid-19, tudo piorou e milhares de portugueses da diáspora que desejavam votar simplesmente não conseguiram fazê-lo, ou por doença, ou por isolamento social imposto, ou simplesmente por impedimento logístico ou falta de informação processual.
Houve momentos em que, de facto, as cartas não estavam a ser entregues quase. Portanto, por um lado. E por outro lado, os consulados também perderam muito o número de atendimentos devido às pessoas não estarem a trabalhar ou estarem em casa. Portanto, todo o número de atos consulares, portanto, passaportes, cartões de cidadão, atrasou-se imenso em todo o mundo. Não sei se houve alguns sítios melhores ou piores, mas foi generalizado esse atraso. E, portanto, nós temos aquela... conselho da Comissão Nacional de Eleições para que fossem aceitos cartões de cidadão que tivessem caducado há 1 ano ou 2 anos. Isto, de facto, é um grande problema. Há pessoas que nem sequer conseguem sair do sítio onde estão, do país onde estão, porque têm nem passaporte, nem o cartão de cidadão, estão atualizados, estão os 2 caducados.
A TSP está neste momento com um inquérito a correr muito nas redes sociais e com o apoio de vários órgãos de comunicação social internacionais, que tem como objetivo fazer um estudo aprofundado sobre o processo de voto na diáspora, mas também para dar voz a todos os imigrantes portugueses acerca da sua opinião na matéria. O objetivo máximo deste inquérito vai ainda mais longe. Este documento, que está ao dispor de todos, pretende demonstrar que a solução de futuro está no voto digital através do uso da chave móvel digital, a qual facilitará a vida de todos os portugueses residentes fora de Portugal, não só em tempo de eleições, mas em qualquer situação de necessidade de solicitação de serviços consulares, tal como explica Paulo Costa.
Bom, em primeiro lugar, nós vamos fazer tudo para que nas próximas eleições já se possa votar remotamente e eletronicamente, o que nós chamamos de voto digital. Quando falamos em voto eletrónico, às vezes associa-se ao voto eletrónico, como por exemplo há no Brasil, em que é presencial, só que é numa máquina em vez de ser em papel. Portanto, não é isso que queremos, porque se uma pessoa não conseguir um consulado, tanto faz que chegue, que o voto seja em papel ou através de uma máquina, que se não vai lá, não vai lá, não é? E as distâncias na Austrália são também imensas. O que é que vai ser necessário, e isto serve simultaneamente para os portugueses e para os consulados? O voto eletrónico vai ser baseado na chave móvel digital. E a chave móvel digital, nós temos agora fazer todos os esforços para ter, portanto, isso é tanto para os portugueses como para os consulados. Os consulados devem fazer o possível para quando as pessoas forem renovar o cartão de cidadão, que fiquem com a chave móvel digital, que no fundo é um número que depois é associado a uma aplicação no telemóvel, que não vai permitir não só votar, como aceder a muitos serviços. Um dos serviços é a mudança de morada. E essa é a principal, se calhar, recomendação que eu fazia às pessoas. Tentem ver se têm a morada certa no cartão de cidadão. A maior parte vão ver umas centenas de milhares, provavelmente, de pessoas. Vão chegar à conclusão que não receberam o boletim de voto por causa de terem a morada errada. A morada errada porque mudaram muitas vezes e não atualizaram, ou porque ainda têm morada em Portugal e, portanto, estão à espera de receber um boletim de voto em casa que nunca vai chegar, porque para as autoridades portuguesas a pessoa mora em Portugal e, nesse caso, não enviam nada. Portanto, essa chave móvel digital portanto, e esta aplicação que se instala no telemóvel vai permitir que uma pessoa possa fazer essa mudança de morada com o telemóvel. E isso resolve muitos problemas. Vai permitir também aceder a mais serviços consulares, a muitos serviços do Estado português que vão passar a ser acedidos mediante a autenticação pela chave móvel digital. Portanto, isto é, vai se tornar essencial que as pessoas tenham isso. Vai ser uma espécie de cartão de cidadão eletrónico que as pessoas têm e que quase que deixam de precisar do cartão de cidadão quando tiver esta chave móvel digital.
Paulo Costa também reforça que a todos somos portugueses, defende uma solução híbrida. Já que os portugueses são uma comunidade de origem cultural rica e diversa e de experiências de vida e necessidades variadas.
Nós defendemos uma solução híbrida. Defendemos que as pessoas possam escolher como é que preferem que tenham. Se uma pessoa mora perto do consulado, não vejo razão para que uma pessoa não possa dizer que eu prefiro votar no consulado. Só que não pode ser como nestas eleições que uma pessoa tem que dizer com 60 dias de antecedência. Porque isso aí é quase impossível. As pessoas, a não ser que as pessoas estejam muito atentas à política portuguesa, como só podiam decidir que votar no consulado se tivessem dito 2 meses antes das eleições que o queriam fazer, impediu muitas pessoas, e houve muitas pessoas que tentaram votar nos consulados e não conseguiram. Portanto, o voto postal é muito prático para essas pessoas mais idosas, ou mesmo menos idosas, mas que não gostem tanto de estar aqui a mexer nos telemóveis. Portanto, isso é, o voto via postal é de manter, não é? E o voto eletrónico há de ser o futuro. Nós não estamos à espera que de um momento para o outro toda a gente passe a usar o voto eletrónico, até porque vai precisar da chave móvel digital, que neste momento quase ninguém tem.
Na Austrália, talvez ainda mais do que noutros países do mundo, a distância de Portugal é tão grande que pode ser reveladora de uma opção de imigração mais consciente do que parece, que depois talvez impacte também o interesse e envolvimento nos assuntos políticos. Alguns dos portugueses que vivem na Austrália escolheram este país por sentirem que preferem estar longe de Portugal, mesmo que essa distância seja dura cultural, social e emocionalmente. Segundo a experiência de Paulo Costa, há imigrantes portugueses que estão zangados com o seu país, nomeadamente os que partiram em plena crise económica da última década. Paulo Costa ousa acrescentar que cabe ao Estado português limpar a imagem do país e assim motivar os portugueses a envolverem-se mais com a política nacional, que no fundo irá sempre direto ou indiretamente ter impacto nas suas vidas e nas vidas das suas famílias, por mais longe de Portugal que estejam.
Há pessoas que não querem votar porque saíram de Portugal zangadas, saíram porque ganhavam mal ou porque estavam no desemprego, e isso faz com que as pessoas, portanto, às vezes, algumas pessoas criem uma situação em que não querem mais ter a ver com Portugal, não é? E há outras pessoas que, pronto, já estão tão embrenhadas na sua vida no país de acolhimento que acham que já não conhecem o suficiente da política portuguesa para poderem votar, que nós respeitamos também, não é? E também há os portugueses de segunda ou mesmo terceira geração. O Brasil conseguiu, foi uma das coisas que no Brasil tentaram muitas vezes, e agora os netos de portugueses já podem pedir a nacionalidade portuguesa, mas podem, embora aí seja mais fácil porque a língua é a mesma, não é? Portanto, as pessoas podem já não ter a nacionalidade portuguesa, mas já não ter a ligação ao país de origem. Portanto, nós estamos à espera que haja sempre uma maior abstenção no estrangeiro do que em Portugal. Tendo dito isto, o nosso objetivo é tentar que as pessoas votem em números maiores. Nós temos um objetivo para a próxima. Para as próximas eleições, que é pelo menos 500 mil de votantes, e neste momento estamos a 150 mil, portanto temos ambições grandes, mas ainda longe do 1,5 milhão que neste momento temos como possíveis votantes, não é?
Ainda na Austrália, onde o voto nestas eleições foi por correspondência, a SPS tentou ouvir portugueses que tivessem efetivamente votado. Curiosamente, em 5 pessoas contactadas, apenas uma conseguiu votar. E mesmo assim, ainda não tem a certeza se o seu voto foi ou não contabilizado. Luís Rodrigues, de Melbourne, explica a sua experiência, que vai ao encontro dos exemplos também recolhidos ao longo dos anos pela TSP.
Eu recebi um boletim, por acaso tive até alguma sorte, porque eu mudei de residência e alterei a morada já depois do prazo de imposto, mas consegui com que na antiga morada ainda me dessem o boletim, recebi o boletim, coloquei-o nos correios e obtive a mesma experiência que já nos anos anteriores obtive e que muitos dos meus colegas e pessoas amigas tiveram, que é, chegamos aos correios na Austrália e eles não reconhecem, não conhecem a União Postal Internacional e não conhecem a remessa paga. Muitas pessoas que eu conheço foram incitadas a pôr um selo na carta, e foi o que fizeram, acabaram por pôr um selo na carta, e eu também já sei que não fomos o único país com esse problema, pelo menos daquilo que eu fui lendo nas notícias publicadas, mas pronto, mas eu cheguei às correias e coloquei o envelope com o boletim de voto lá dentro. Agora, se ele foi contabilizado, ainda temos até 9 de fevereiro para saber, né, porque é a data, o prazo de recepção, é uma incógnita.
Para Luís Rodrigues, a solução também passa pelas novas tecnologias aplicadas ao processo de voto.
Hoje em dia, com a chave digital, a chave móvel digital, com o cartão de cidadão, acaba por muitas das barreiras que se colocavam deixam de fazer sentido e acho que é uma coisa que mais tarde ou mais cedo, acho eu, que será inevitável, espero eu.
Já Ana Mendes, residente em Sydney, é o exemplo claro da situação de tantos e tantos portugueses que se queixam dos atrasos, da imprevisibilidade e da ineficácia do voto por correspondência que foi disponibilizado aos portugueses nestas eleições.
Este ano não pude votar porque a carta com o boletim de voto só chegou na sexta-feira, sendo que os votos seriam no domingo, portanto eu não poderia fazer nada, nem sequer tive tempo para me deslocar o correio, porque foi muito em cima da hora. Talvez se tivesse chegado uma semana antes, então eu teria conseguido sim votar. Espero que o sistema melhore e permita a todos os portugueses residentes no estrangeiro conseguirem votar.
Ana Mendes refere ainda ao seguinte, citando: por incrível que pareça, o meu marido está até hoje, 8 de janeiro, à espera que o seu boletim de voto chegue à caixa do correio. A SPS contactou o Consulado-Geral de Portugal em Sydney no âmbito deste artigo, por forma a que todas as vozes no processo fossem ouvidas. O Consulado respondeu com um e-mail explicativo, apresentando as razões pelas quais optou por não participar nesta discussão. Passo a citar: relativamente ao processo eleitoral, o mesmo resulta da lei. Todo o processo está descrito no processo da Comissão Nacional de Eleições, reiterado no portal das embaixadas, consulados gerais e consulados por todo o mundo, tendo sido cumpridas as disposições legais impostas. Quanto ao resultado eleitoral, o resultado dos círculos eleitorais do território nacional já é do conhecimento público e o resultado dos restantes círculos, Europa e fora da Europa, encontram-se por apurar. Segundo a Agência de Notícias Portuguesa, Lusa, a Secretária de Estado das Comunidades, Berta Nunes, expressou a opinião de que os portugueses que não conseguiram votar no estrangeiro, cito, não terão estado atentos ao processo de voto das eleições legislativas e que, cito uma vez mais, deviam ter-se inscrito. Para os portugueses que não tiveram ainda a oportunidade de aprofundar o conhecimento acerca do processo eleitoral fora de Portugal, a SBS coloca à disposição alguns links que poderá encontrar na versão escrita desta peça jornalística.
Curta, compartilhe e comente. Siga a SBS em português no Facebook.